Nossa, é, negócio dele. Foi, meu negócio não dá não. O negócio dele é bater. Depois ele abraçou pra.
Às 14 horas e 20 minutos do dia 4 de abril do ano de 2018, havendo coro regimental, em nome de Deus, declaro abertos os trabalhos da primeira reunião extraordinária da segunda sessão legislativa da 24ª legislatura da Câmara Municipal de Divinópolis. Coloco em discussão e votação a ata da reunião extraordinária anterior. Em discussão. Em votação. Aqueles que forem favoráveis, permaneçam como estão. O contrário, queiram se manifestar. Fica aprovada a ata da reunião extraordinária anterior. Solicito da senhora secretária que faça a leitura da convocação para esta reunião extraordinária.
Boa tarde a todos. Leitura da convocação da reunião extraordinária a serviço da Secretaria Legislativa. Ofício número CM016 de 2018. Senhores vereadores, nos termos do artigo 16, inciso, parágrafo 1º, inciso 1, de ofício, convoca todos os edis para reunião extraordinária a ser realizada no dia 4 de abril, às 14 horas, no plenário, vereador Zózimo Ramos Couto, a fim de acompanharem a leitura do relatório final da Comissão Parlamentar de Inquérito, que apurou possíveis irregularidades no contrato do município com a Copasa, na certeza da presença de vossas excelências, renovamos protestos de estima em consideração. Atenciosamente, vereador Adair Otaviano, presidente da Câmara Municipal de Divinópolis. Senhor presidente, sem mais, para o expediente desta reunião extraordinária na tarde de hoje.
Passo agora a segunda parte dos trabalhos. Solicito do vereador Sargento Elton que faça as ponderações relacionadas à Comissão Parlamentar de Inquérito, a qual entregará hoje o relatório como presidente desta comissão. Com a palavra, o vereador Sargento Elton.
Obrigado, senhor presidente, novos vereadores que aqui se encontram. Hoje é um dia muito importante para a cidade de Divinópolis, é um marco importantíssimo para o povo de Divinópolis e para a cidade de Divinópolis. Mas, de antemão, agradecer aqui a todos os vereadores envolvidos, né, que implantaram essa comissão parlamentar de inquérito, nos confiaram a presidência, a reitoria, a comissão, muito responsável, cada um dedicando o máximo possível. E tem alguns pontos que gostaríamos de falar aqui na apresentação inicial. Depois eu passo a palavra para a Vossa Excelência para estar passando a palavra para o relator. Uma apresentação breve. Divinópolis foi fundada em 13 de janeiro de 1767 por 50 famílias moradoras do sertão dos rios Itapecerica e Pará. Desde então a cidade se desenvolveu e hoje conta com uma população de mais de 234 mil habitantes. E é inegável que o aumento populacional sem previsão de planejamento, são alguns problemas, vão se desencadeando com o tempo. O saneamento básico é um deles. 10 anos após a lei do saneamento básico entrar em vigor no Brasil, metade da população continua sem acesso a sistemas de esgotamento sanitário. Segundo os dados mais recentes do Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento, divulgados em janeiro deste ano e referentes a 2015, apenas 50,3% dos brasileiros têm acesso à coleta de esgoto, o que significa que mais de 100 milhões de pessoas utilizam medidas alternativas para lidar com os dejetos, seja através de uma fossa, seja jogando esgoto diretamente em rios. Segundo os dados, Divinópolis tem 192.421 pessoas atendidas com recolhimento de esgoto no universo de 230.848 habitantes. A empresa que é responsável pelo serviço de abastecimento e esgotamento sanitário é a Copasa, Companhia de Saneamento de Minas Gerais. Ela é responsável pelo tratamento e fornecimento de água desde meados do ano de 1973 e passou a ser executora do tratamento de esgoto em 2011, quando foi assinado um documento que deu a ela o direito de explorar os serviços de água e esgoto até 2041. Ocorre que após a assinatura do contrato, a população, desde 2003, passou a pagar pela taxa de tratamento de esgoto no valor de 50% sobre o consumo da água. O maior agravante é que a empresa admite que não trata mais de 5% de todo o esgoto coletado na cidade. O restante, a concessionária despeja nos mananciais da cidade, comprometendo e degradando o meio ambiente. Outros problemas, como abastecimento deficiente de água, são reclamações constantes dos usuários consumidores divinopolitanos. Em meados de setembro e outubro do ano passado, houve fornecimento de água desconforme para o consumo e que gerou maior descontentamento da população, que numa atitude democrática clamou que a Câmara Municipal de Divinópolis tomasse algumas providências em relação ao serviço prestado pela Copasa. Assim, após o pedido ter sido protocolado pelo nosso amigo vereador Cleitinho Azevedo, com base no regimento interno da Casa e nos ditames da Constituição Federal, foi instaurada a Comissão Parlamentar de Inquérito, tendo como presidente esse vereador que vos fala, e como relator, vereador Zé Luiz, com a finalidade de apurar possíveis irregularidades na execução do contrato. Adiante, no decorrer do presente trabalho, serão demonstrados os modos operantes nos quais a Comissão Parlamentar de Inquérito se baseou e quais os encaminhamentos e desdobramentos que ela apresentará. O papel da Câmara Municipal de Divinópolis. Ao lado da função precípua de legislar, a Câmara Municipal de Divinópolis tem a competência essencial constituída pela sua autonomia, a fiscalização extensa de todos os assuntos e temas nos quais a Constituição da República capacita. É incontestável que o poder de investigar constitui uma das mais expressivas funções institucionais do Legislativo. A importância da prerrogativa de fiscalizar se traduz na dimensão em que se projetam as múltiplas competências constitucionais do Legislativo, como atribuições inerentes à própria essência da instituição parlamentar. A Comissão Parlamentar de Inquérito representa um dos mais importantes instrumentos de fiscalização e, por que não dizer, controle da atividade administrativa das autoridades públicas que, inexoravelmente, envolvem a acepção ampla do interesse público. Em um preâmbulo objetivo e necessário, tem-se que o Poder Legislativo Municipal tem basicamente três funções. Representativa, representar o povo, em defesa dos interesses da construção de uma sociedade igualitária e justa. Legislativa, elaborar as leis de modo a contemplar a sociedade com ordenamento jurídico que garanta a defesa de toda a coletividade. Fiscalizadora, fiscalizar todos os atos da administração pública de modo a buscar e zelar por todos os interesses da comunidade. Apoiado nessa última função com os outros procedimentos legislativos, está a competência do Poder Legislativo de fiscalizar as atividades dos administradores e ou daqueles que giram em torno do interesse público, mediante o instrumento legal que seja a Comissão Parlamentar de Inquérito. Dos limites da CPI. Além de fiscalizar, o objetivo principal da CPI é, com a conclusão do seu trabalho, apontar soluções e propor modificações administrativas. As irregularidades que impliquem em responsabilização do agente público deverão ser remetidas ao Ministério Público para as providências legais cabíveis, como se vê, a começar a Comissão Parlamentar de Inquérito terá seus limites. As normas que criaram o regulamento da CPI não podem contrariar a Constituição da República e seus princípios, por mais que detenha autoridade jurídica. Em outros termos, a CPI deve respeitar os limites sob pena de ser declarada nula. Já de antemão, melhor esclarecendo, se a Constituição da República atribui à CPI poderes de investigação próprios de autoridades judiciais, há que considerar que durante todo o processo investigativo, torna-se-á exigível o respeito ao direito do indiciado de participar alegando o que quiser em sua ampla defesa e contraditório. A CPI não condena, mas apenas colhe informações sobre o objeto investigado para posteriormente apresentar dados concretos ao Ministério Público para oferecimento de denúncia formal ou instauração de processo de responsabilidade civil, sendo também um importante instrumento de apoio na instrução de tais procedimentos, caso já existam quando da conclusão dos trabalhos. Outro limite imposto é o de que a Câmara Municipal, através da CPI, não poder invadir a competência de outros órgãos constitucionais, como o Tribunal de Contas da União e Tribunal de Contas do Estado. Da mesma forma, as providências que tenham caráter investigatório e impliquem restrição direta a direitos individuais também estão protegidos pelo próprio texto constitucional e, portanto, somente podem emanar de juiz e não de terceiros, mesmo aqueles a quem foram atribuídos poderes de investigação próprios das autoridades judiciais. A CPI deve dispor de todos os meios necessários para atingir seus objetivos na condução dos procedimentos investigatórios. Há que haver um entendimento geral de que os poderes de indagação probatória e de investigação ou pesquisa dos fatos determinados que motivaram a instauração do inquérito parlamentar sofrem, como já mencionado, limitações de ordem jurídico constitucional, que restringem em consequência a capacidade de atuação da comissão de inquérito. Por fim, pode-se afirmar que as limitações da CPI consistem basicamente da finalidade da CPI. É jurídica e publicamente notória a preocupação com a real finalidade de uma comissão de inquérito, para tratar de questões que envolvem diretamente a política o desvio de finalidade, e não raras às vezes constatado pela utilização deste instrumento jurídico como forma de condução do poder sem obediência à apuração, investigação e encaminhamentos justos. A prova cabal do desvio de finalidade dos trabalhos da CPI resta facilmente constatada quando o relatório final se apresenta de forma desproporcional e oposto às provas colhidas nos autos, submetendo todo o processo à nulidade de pleno direito. Deste modo, para que os trabalhos da CPI em pauta sejam preservados e rigorosamente relatados com base na apuração dos fatos, o presente relatório se sustenta nos princípios constitucionais da moralidade, legalidade, publicidade, impessoalidade e proporcionalidade, atendendo os requisitos fundamentais inerentes à sua efetividade, quais sejam a competência, a finalidade, a forma, o motivo e o objeto. Da análise de todo o processo, bem como de todas as provas obtidas, conclui-se que não houve a finalidade alheia ao interesse público, nem tampouco se constata a finalidade alheia à categoria do ato ou objeto que lhe deu origem, podendo-se afirmar que a finalidade principal foi atingida, qual seja, a de apurar irregularidades na prestação dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário pela Copasa no município de Divinópolis. Tendo assim, eu vou fazer só uma pequena ressalva aqui antes de passar a palavra ao presidente, no que diz respeito ao artigo 4º do decreto que foi instaurado no dia 4 de julho de 2007. Artigo 4º. Para efeito do artigo 8º da Lei Municipal 6589-2007, o efetivo início do tratamento do esgoto sanitário ocorrerá quando entrarem em operação as ETS, Nova Fortaleza 1, 2, bairro Costa Azul, Terra Azul. Somente após a efetivização, operação das ETS, que é Estação de Tratamento e Esgoto, Nova Fortaleza 1 e 2, bairro Costa Azul e bairro Terra Azul, descrito no CAPT, quando se inicia o tratamento dos afluentes sanitários, ficará a prestadora dos serviços do esgotamento sanitário autorizada a praticar as tarifas de esgotamento sanitário vigentes nos termos regulamentos da ARSAI. Na cláusula do objeto contratual, no contrato em questão, a referida cláusula não detalha adequadamente o objeto a ser contratado. Em um primeiro momento foi disposto um objeto amplo descrevendo os serviços públicos que seriam a razão de ser a contratação. É a prestação de serviço público de abastecimento de água, de esgotamento sanitário, na sede municipal, conforme autorizado pela Lei Municipal 6589, do ano 2007. Em seguida, no parágrafo 1º, delimita-se a prestação dos serviços objeto do contrato a metas de atendimento e qualidade do serviço, e inclui a atividade de implantação e operação das fases dos sistemas, dentre elas, o tratamento e disposição final dos esgotos sanitários das estações de tratamento de esgoto, ET Terra Azul, ET Nova Fortaleza e ET Costa Azul. No entanto, de acordo com o relatório da ARSAI, a agência própria reguladora, tais ETs não existem. Na verdade, o que há são fossas sépticas. Seguem pequenos recortes e quadros demonstrativos deste relatório que demonstra o fato. Por que eu quis ler primeiramente isso aqui? Porque isso aqui vai ser a base elementar do relatório da Comissão Parlamentar de Inquérito, no qual agora, com muita competência, o vereador, o relator Zé Luiz da Farmácia irá relatar e mostrar as provas para a população e para os nobres vereadores.
Fazendo as apresentações iniciais, vereador Sargento Elto, presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito, para apurar possíveis irregularidades no contrato do município com a Copasa. Agora passo a palavra para o relator, vereador Zé Luiz da Farmácia, fazer a leitura do relatório.
Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, colegas vereadores. Boa tarde, auditório aqui presente. Como já foi bem descrito, a introdução pelo nosso presidente, Sargento Elto, vamos também fazer um pequeno relato do que foi constatado as inúmeras irregularidades. A Comissão Parlamentar de Inquérito, CPI, é um organismo de investigação e apuração de denúncias conduzida pelo Poder Legislativo, que tem a finalidade de analisar possíveis irregularidades na prestação de serviços pela Companhia de Saneamento Copasa no município de Divinópolis. Regulamentada pela Lei número 1579/52, a CPI adquire maior importância no cenário político nacional a partir da promulgação da Constituição da República de 1988. A CPI utilizou-se de todos os instrumentos permitidos por lei para apuração dos fatos, realizando diligências externas, como na cidade de Bom Despacho, cidade de Pará de Minas, solicitando documentos vinculados ao objeto investigado, ouvindo testemunhas e depoimentos do representante da empresa investigada. No âmbito municipal, a comissão de inquérito é regulamentada pela Lei Orgânica do Município de Divinópolis, que assim dispõe, artigo 42, inciso 1º e 2º. Pelo Regimento Interno da Câmara Municipal de Divinópolis, regulamenta a criação, instalação e procedimento das comissões de inquérito no artigo 98 ao 104. O Poder Legislativo Municipal tem basicamente três funções: representativa, legislativa, fiscalizadora. O saneamento básico é um tema relacionado ao princípio da dignidade da pessoa humana, previsto na Constituição Federal como um dos fundamentos da ordem constitucional e como uma das finalidades de ordem econômica. Atualmente, a relação jurídica da Copasa se baseia no advento da Lei Municipal número 6.589, em 4 de junho de 2007, onde foi autorizado o Poder Executivo Municipal celebrar convênio de cooperação entre o município de Divinópolis e o governo do estado de Minas Gerais para eleger ao estado as competências de organização, regulação, planejamento, fiscalização e prestação de serviços públicos municipais de abastecimento de água e de esgoto sanitário, que, consequentemente, culminou no ajuste do contrato de programa de que o município de Divinópolis, com a Copasa, empresa selecionada pelo Estado para prestação de serviços públicos de abastecimento de água e de esgotamento sanitário no município. Ao analisar os documentos apresentados, constatou-se uma série de indícios de irregularidade. O gestor público deve pautar sua atuação na tutela e na garantia dos direitos de seus munícipes. A ele, espera-se, além do cumprimento das diretrizes impostas pela Lei 11.445/07, não se omitir em regularizar, regulamentar e normalizar tais serviços sempre que o benefício de toda a coletividade. Diante da necessidade de observar a estrita legalidade, expirando o antigo contrato da concessão, não restava alternativa ao município, senão ao de retomar aos serviços, inclusive ocupando as instalações, assegurando ao concessionário a indenização por bens não amortizados, na forma do que dispõe o artigo 36 da Lei 8.987/95. Por não poder o gestor, com base em um simples convênio, contratar a empresa para concessão de serviços públicos sem o devido processo licitatório. A Lei 8.987 é diploma jurídico que consolida a matéria no que se refere à concessão e permissão da prestação de serviços públicos previsto no artigo 175 da Constituição Federal. A lei, no contrato de concessão, considerando-se essenciais para a sua formação, revelou a natureza do referido negócio jurídico, onde se constata a necessidade do poder público, em função do seu poder regulamentar, ditar para o concessionário a maneira pela qual o serviço deva ser prestado ao usuário. Para tanto, necessário se faz uma organização e o funcionamento do serviço delegado, ao mesmo passando a ser executado por um particular, não perca suas características de generalidade, essenciabilidade, de continuidade, de modicidade e de relevância, de ser prestado de forma igual para todos os usuários e de ter, por fim, a satisfação de uma necessidade coletiva. Foi investigada e estudada toda a trajetória e relação jurídica dessa empresa do município, que salvo o menor juízo. Houve várias irregularidades, dentre elas, a ausência do processo licitatório, pois ao município compete o pleno exercício da competência prevista nas normas da regência legal e Constituição do artigo 175 da Constituição Federal, frisando a ausência do processo licitatório, pois o município compete o pleno exercício da competência prevista nas normas regenciais. A desconformidade do termo contratual com a Lei número 8.987, que é o diploma jurídico que consolida a matéria no que se refere à concessão e permissão da prestação de serviço público no previsto artigo 175 da Constituição Federal. Também, a falta de uma avaliação por parte da Procuradoria Municipal quanto à legalidade e conformidade dos procedimentos e termos contratual com a legislação que rege a matéria conforme determina a Lei 8.666/97. Das várias irregularidades das cláusulas contratuais Dentre elas salienta-se algumas, como a realidade é que não existe estação de tratamento, como já foi dito pelo Sargento Elto, presidente, conforme previsão contratual, e sim fossas sépticas. Visitas essas que nós fomos em loco e também conforme os relatórios da ARSAI e da SUPRAM. Foi com base em suposto tratamento no esgoto dos bairros Nova Fortaleza 1 e 2, Terra Azul, Costa Azul, ou seja, na operação dessas ETs, que o Decreto 9.969, de 4/7/2007, regulamentou a cobrança da tarifa pelo serviço de esgotamento sanitário do município. Como já foi frisado, foi interpretado, né, como ETs e nada mais desses bairros, né, como foi frisado aqui, Nova Fortaleza, Terra Azul, e Costa Azul, simplesmente são fossas sépticas. Então, mais uma vez, né, estamos sendo usurpados por essas tarifas de uma forma bastante incoerente. A execução do serviço prestado na adesão integralmente do município à política tarifária estabelecida pela ARSAI, ou seja, condicionado à execução do objeto contratual e interveniência da ARSAI na regulação e fiscalização dos serviços objeto do contrato. Um verdadeiro abuso, pois lesa os direitos da outra parte, tirando do município o critério de avaliação se essa seria a melhor escolha. No regime de tarifação, o que chama atenção nesse ponto é que, a partir da assinatura do contrato, os usuários já deveriam ter sido tarifados pelos serviços. No entanto, isso só veio a ocorrer em 2013, de 2011 até o final de 2012. De 2011 até o final de 2012, a Copasa recebeu pelos serviços objeto de contrato através de compensações dos pagamentos dos ativos que deveriam ter sido efetuados ao município. Como forma de abrir mão de recursos, tudo em nome de ações eminentemente populistas, sem qualquer planejamento ou responsabilidade, visando apenas a obtenção de votos para a permanência no poder. Tal prática acaba por ser coibida em diversos dispositivos da Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei Complementar 101, de 4 de maio de 2000. Em nenhuma fase prevista houve preocupação em demonstrar de maneira clara os valores dos serviços que seriam prestados pelas fases previstas na cláusula primeira do contrato. A tarifação imposta pela ARSAI, pelo Serviço de Saneamento do município, em comparação a outras empresas do ramo, é bem superior. Contratualmente, a Copasa não teria responsabilidade, observando aqui, olha, contratualmente, a Copasa não teria responsabilidade com o meio ambiente, e sim uma oposição implementar ações de proteção ao meio ambiente, o que ensejaria a desconformidade com a Lei 12.503/97. As obrigações dos usuários não foram encontradas no portal de transparência da Copasa. Frisando, as obrigações dos usuários não foram encontradas no portal de transparência da Copasa, da ARSAI e nem do município. Não seria de se estranhar que a maioria da população desconhece a existência da ARSAI, bem como o seu papel na prestação do serviço de abastecimento de água e esgotamento sanitário do município. Erro que não é só da Copasa, mas principalmente do município, mas também da própria ARSAI, que é muito bem remunerada para as funções para as quais foi criada e para suas poucas ações efetivas no município. A Copasa não vem prestando o serviço de forma adequada e eficiente. Foram diversas reclamações e denúncias, fato que concluiu nessa CPI. Ao final do trabalho, das investigações dessa comissão parlamentar de inquérito, cujas irregularidades devem ser avaliadas tanto pelo Executivo Municipal para as correções devidas, bem como pelo Ministério Público para as responsabilizações cabíveis. Senhor Presidente, são as palavras deste relator.
Nós agradecemos ao relator, vereador Zé Luiz, e para a conclusão do termo da entrega do relatório final de comissão dessa CPI, passo a palavra novamente ao vereador presidente, Sargento Elton.
Senhor presidente, finalizando o relatório, finalizações e agradecimentos, tendo essa apresentação técnica e de pronto a apresentar todas as nossas funções enquanto membros dessa CPI, agora gostaria de deixar claro a falta de cooperação da Prefeitura, atual administração e a Copasa pelo atraso no envio de documentos a esta comissão e até mesmo não envio de alguns documentos. Esses empecilhos claros dessas instituições dificultaram o trabalho que fizemos em benefício da população divinopolitana. Gostaria de agradecer aqui a doutora Paula Ingrid, procuradora da Câmara, demonstrando muita competência e abnegação nesta CPI. Seu empenho fez com que este resultado fosse possível. A assessora do vereador Negro Buriti, a Cíntia, que mesmo seu, o vereador não estando nessa CPI, colaborou muito durante toda a CPI. Espero que todos aqui estejam cientes da importância dessa CPI para Divinópolis. Só tiveram início as obras da ETE Itapecerica após o início dos trabalhos da comissão. Posso reportar a todos ainda que após a leitura do relatório nessa tarde de hoje, iremos elaborar um documento ao Executivo Municipal solicitando que tome providências imediatas após o recebimento deste relatório, num prazo de 60 dias corridos. Se tal atitude de hombridade e pensamento para com a população não for tomada, esta casa certamente tomará as medidas necessárias cabíveis do Poder Legislativo nas funções que lhe pertencem. Durante todo o decorrer dos trabalhos dessa CPI, tivemos ao todo 7 audições, 29 pessoas ouvidas, 2 diligências e viagens a Pará de Minas e Bom Despacho, 4 visitas à construção da Estepserica, 2 visitas às supostas ETs, que na verdade são fossas. Um trabalho de milhares de páginas que culminou em um relatório final de 108 páginas. Aqui está todo o trabalho, todo juntado de documentos, mais de 2.000 páginas. Chegando às principais irregularidades encontradas por SCPI, em tese, citaremos algumas mais importantes. A taxa cobrada atualmente é abusiva e ilegal, tendo em vista que não existe ETE em funcionamento no município de Divinópolis, no rio Itapecerica, no que contraria o contrato para a cobrança de taxa de esgoto, no qual exigiria que as ETEs Nova Fortaleza 1 e 2 e Terra Azul Costa Azul estariam em funcionamento. O próprio relatório da SAI, que é a agência reguladora, fala e documentalmente no relatório que não é ETE, é fossa. Indícios fortes de quebra de contrato por parte da Copasa e por parte do município de Divinópolis, sendo infringida a lei de licitatória de número 8.987/1995, para a devida tomada de providências ou imediata revisão contratual. Envio ao Ministério Público de documentação que, em tese, indícios de possíveis crimes de renúncia de receita nas administrações municipais anteriores. Em tese, possível descumprimento da Lei Piau, que obriga repasse para investimentos ambientais no município de Divinópolis. Em tese, possível arbitrariedade
na extensão de prazos para a construção da ET do Itapsirica. Omissão do Poder Executivo em seus pareceres jurídicos, que também, em tese, prevaricou as ações irregulares da empresa Copasa em detrimento da população de Divinópolis. Essa CPI, então, sugere como um cancelamento imediato ou revisão do contrato e fim da cobrança da taxa de esgoto, bem como a revisão ou suspensão do contrato. E envia o documento à parte do Poder Executivo, prazo de resposta de 60 dias, para imediata tomada de providência. Se não houver tomada de providências, esta casa, através da mesma diretora, deverá tomar as providências cabíveis através dos processos encaminhados. Os encaminhamentos finais serão encaminhados a um presente relatório para os vereadores da Câmara Municipal de Divinópolis, para a mesma diretora municipal de Divinópolis, para a Companhia de Saneamento de Minas Gerais, Copasa, Poder Executivo de Divinópolis, Ministério Público do Estado de Minas Gerais e Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais. Muito obrigado, senhor presidente, pela sessão da palavra e pelos esclarecimentos. Em nome dessa Comissão Parlamentar de Inquérito, eu agradeço o apoio de todos dessa casa aqui.
Nós agradecemos e gostaria, só para quem está nos assistindo pela NET Câmara, de esclarecer o seguinte, que a reunião extraordinária não tem previsão legal de passar a palavra para os vereadores, uma vez que não está se discutindo o relatório da comissão nesse momento. Esse relatório apresentado hoje, a reunião extraordinária, é com a finalidade só de dar conhecimento ao relatório. O relatório vai ser remetido à mesa diretora e baseado no artigo 103, a comissão apresentará relatório circunstanciado contendo suas conclusões que poderão ser revistas pelo plenário durante o processo de tramitação do projeto decreto legislativo. O artigo 104, ele fala que o relatório será encaminhado à mesa diretora da Câmara para publicação no quadro de publicação oficial dos atos da Câmara e na internet e para providência de sua competência ou da alçada do plenário. Inciso 2, ao Ministério Público ou à Procuradoria-Geral do Município. Inciso 3, ao Poder Executivo, para adotar as providências saneadoras de caráter disciplinar e administrativo, analisando prazo hábil para seu cumprimento. Inciso 4, à Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária e ao Tribunal de Contas do Estado, para as providências cabíveis. Inciso 5, à autoridade a qual esteja afeto o conhecimento da matéria. Então, nós estamos chegando ao final da reunião extraordinária, dizendo que após tudo isso, o relatório vai voltar para ser discutido pelo plenário desta casa que é soberano. Não havendo mais assuntos a tratarem nessa sessão extraordinária, quero agradecer a presença dos senhores vereadores, pessoas que nos visitam, cidadãos de Napolitano, a imprensa e, em nome de Deus, encerro mais uma sessão extraordinária. Uma boa tarde a todos.